Jovem Pan News.
Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, desde já, ao Paulo Rogério e a todos.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor também.
E quando uma pessoa morre, né, doutor Sérgio, que deixa ali algum bem, às vezes dá uma confusão essa questão de divisão de herança, né? Às vezes um fica satisfeito, o outro não fica. Como é que funciona essa questão? Quem é que tem direito, por exemplo, perante a lei?
É, Patrícia, esse assunto, herança, dá tanta briga, não raramente, muita confusão, porque as pessoas, em muitos casos, se acham no direito de receber mais do que as outras por conta daquilo que fizeram pelo pai, pela mãe que faleceu. Mas, enfim, a herança, na verdade, é o que? É o conjunto, a massa dos bens, desde imóveis até carros, os bens que guarnecem a casa e, naturalmente, aplicações financeiras, dinheiro em conta corrente, capitalizações, previdência privada, tudo isso forma um conjunto de bens que, quando há a morte de uma pessoa, essa pessoa tendo esses bens, eles são transmitidos para os seus herdeiros. Lembrando que, Patrícia, se essa pessoa, vou botar um valor qualquer, o falecido tinha, vamos lá, 100 mil reais de bens e 20 mil reais de dívida, aquele credor ou aqueles credores serão pagos com o uso daqueles bens deixados em herança. Então, 100 menos 20, os herdeiros ficarão com 80. Com o falecimento da pessoa, quem recebe a herança, e aí tem uma escala que é excludente. Vamos lá, começa com os descendentes, os filhos. Se o falecido tem filhos, ninguém, nenhum outro possível herdeiro vai participar daquela herança. Claro que, no caso de uma pessoa casada, o seu cônjuge recebe aquilo que a gente chama de meação, que é a metade daquele valor, dependendo, muitas vezes, do regime de casamento, regime de bens do casamento. Aí vamos lá, não tem filhos. Quem recebe? Os pais do falecido. Não tem filhos nem pais. Aí o esposo ou companheiro, no caso de união estável. Uhum. Não tem ninguém que eu já mencionei. Aí vai para aqueles chamados parentes colaterais, irmãos, primos, tios que entram na herança.
E tem alguém que possa ser, algum filho que possa ser excluído da herança, caso assim desejar o pai ou a mãe, de repente a pessoa não tem um convívio bom ali, nunca teve, né, com o filho ou com a filha, existe essa possibilidade aí, doutor Sérgio?
Não, Paulo. Na verdade, a legislação brasileira não permite isto. A exceção é a seguinte, voltando àquele meu exemplo, o falecido deixa, ou ele tem, né, a pessoa ainda em vida, na verdade, tem um patrimônio de 100 mil reais. E essa pessoa tem lá um filho que ele, enfim, tem um problema, ele não queria que o filho participasse de nada da herança. Ele não pode, via de regra, não pode. O que ele pode fazer é pegar metade do patrimônio, ou seja, 50 mil reais, e colocar em testamento. E esse testamento, ou seja, em vida, essa pessoa já dá o destino daqueles bens quando vier a sua morte. E ali, Paulo Rogério, essa metade do patrimônio no testamento, ele pode deixar para quem quiser, para uma instituição de caridade, para um sobrinho, um amigo e até um outro filho. Com isso, aquele filho de quem ele não gosta ou com quem ele é brigado dentro do exercício que nós estamos fazendo agora, ele não é excluído 100%, mas ele participa de um quinhão 50% menor. É, há outras hipóteses, Paulo Rogério, que é o filho que pratica contra o seu pai, contra a sua mãe, um ato contra a vida, ou seja, uma tentativa de homicídio, até mesmo o homicídio, que pratica ofensa física, ou seja, agride. Então, essa pessoa, esse potencial herdeiro, pode perder, por conta desse tipo de atitude lá na frente, pode perder o direito a participar da herança, o que naturalmente vai ser examinado por um juiz que vai julgar se aquela atitude possivelmente errada daquele herdeiro é capaz, é suficiente para excluí-lo do direito ao recebimento do seu pedaço da herança. Um outro caso que aí ainda é muito pouco aceito pela justiça, tem até um projeto de lei no Congresso, mas ainda não virou lei, que é o abandono afetivo. O filho que não quer saber do pai, da mãe, não procura, não tem convivência. Esse tem alguns poucos juízes que já entendem que isso é causa para que aquele filho não tenha direito à herança.
E, doutor Sérgio, pegar um caso prático aqui que muitas pessoas estão acompanhando é o caso do Gugu Liberato, né? Ele morreu, ele tinha 3 filhos, ele deixou 25% da herança para cada filho, dividiu em partes iguais para os filhos. Os outros 25%, ele dividiu entre os 5 sobrinhos, 5% para cada um. A conta fechou, tudo bem. Só que agora a companheira dele está reivindicando a união estável e quer uma parte aí dessa herança. Como é que faz se a justiça decidir ali que ela realmente tinha uma união estável com ele? A justiça refaz esse cálculo para os herdeiros que ficaram?
Refaz, sim, Patrícia. Aí é interessante que já pega também o caso do testamento. O Gugu poderia destinar em vida, ainda vivo, até 50% do patrimônio dele para deixar em testamento. Ele destinou 25%. Perfeito. No caso, como essa senhora, aí tem toda aquela polêmica se era de fato tinha ou não uma união estável. Então, ela, em princípio, como não possuía nenhum documento dando conta dessa união estável, muito menos de um casamento, ela está alijada, ela está fora da herança. Ela está tentando provar que eles tinham, de fato, uma união estável. Caso ela consiga metade do patrimônio dele, aquilo que foi adquirido a de quando começou a união estável com ela, ou seja, não é do patrimônio todo, porque o Gugu já tem uma carreira de sucesso, de ganhos financeiros elevados de muitos anos. Então, desde que ele começou a conviver com ela até a morte, o patrimônio que foi construído nesse período, ela provando a união estável, ela vai ter direito a metade desse valor todo, e aí, sem dúvidas, todos os cálculos vão mudar dentro dessa herança.
Pois é, doutor Sérgio, por acaso, animais, eles têm direito a receber herança? Alguém que os represente ou coisa assim?
Na verdade, você não pode deixar seria um testamento para um animal. Porque, por mais, vamos lá, indigesto que pareça, e eu concordo que é indigesto, porque eu tenho um pet e a gente se apega demais, é como membro da família, mas a lei considera um animal como uma coisa, como coisa. Então, coisa como um barco, um carro, uma cadeira, um quadro, não tem direito a receber herança. O que pode acontecer, Paulo Rogério, você deixar em testamento o seguinte, eu tenho um patrimônio de 100 mil reais, eu vou deixar a metade, 50 mil reais, eu, Sérgio, para que o Paulo Rogério cuide do meu animalzinho de estimação quando eu morrer, e esse dinheiro todo ele deverá consumir com os gastos do meu animalzinho. Então, a herança não é para o animal, a herança é para o benefício do animal, mas eu tenho que deixar indicado quem vai cuidar daquele patrimônio, e essa pessoa, naturalmente, vai ter que prestar contas do uso que está fazendo daquele valor. É algo realmente muito curioso e interessante.
Pois é. Tem até umas informações que, vez ou outra, vem de fora, né, de animais que acabam recebendo herança. Teve um caso de uma cadelinha que chamou a atenção há pouco tempo. Ela ficou com 5 milhões de dólares, né, de herança também. Aí,
países já permitem isso. No Brasil, não.
Mas sempre com um tutor ali para tomar conta desse dinheiro e que tem que prestar ali... prestar contas do que foi gastado ali para saber se realmente foi com o animalzinho, né?
Exatamente. Esse tutor, na verdade, que vai deter esse patrimônio.
Uhum.
A questão é que ele não pode gastar com ele. Ele tem que gastar em benefício daquilo que foi indicado pelo falecido quando ele ainda estava vivo.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo final de semana.
Igualmente, até terça. Abraço em todos.
Um abraço, doutor Sérgio.